Mas nós estamos, o presidente da CPI, eu, naquele momento, eu fiz um voto separado e, na sequência, 11 deputados assinaram esse voto separado para fazer esses indiciamentos, tanto do ex-presidente quanto esses nomes, mas não conseguimos votar esse voto, mas já estamos dando uma resposta muito grande. Mas vamos levar, inclusive, esse voto em separado para a Procuradoria. Então, temos essa responsabilidade. Agora, lembrando o seguinte, muitas pessoas falam da caixa preta do BNDES, o que nós fizemos a investigação é só dos contratos internacionais. E o que significa isso em montante financeiro? 1%, 1,3% do volume utilizado pelo BNDES ao longo desse período. Então, é muito pequeno. É uma fatia da fatia do bolo.
E para o ouvinte que nos acompanha, aqueles que de repente não tiveram ainda acesso a essas informações, quais foram as irregularidades encontradas que a gente poderia destacar aqui?
Olha, a grande porta de saída desses recursos, que eram através das empresas brasileiras, foi uma mudança na Camex, que é um órgão que faz, um conselho que faz parte de alguns ministros de Estado, e que era um órgão político, e que foi mudado a questão do valor de risco. E eles colocaram como base o CCR. Quando a gente faz uma avaliação de algum risco para entrega de empréstimos, nós utilizamos aquele índice da OCDE. E, nesse momento, o presidente Lula faz um pronunciamento na Venezuela dizendo que ele vai utilizar o risco da CCR. O que significa isso? Que países que tinham risco 7, países que nós não iríamos emprestar dinheiro porque tem um risco muito grande da inadimplência, eles passaram para 1. Então, eles compararam um país da Venezuela com um país da Suíça e fizeram aí que foi a porta de entrada para retirada desse dinheiro todo. Uma outra questão é, nós tivemos um caso que é a da JBS, que é uma empresa que trabalhou com frigorífico e com pecuária. Nós descobrimos e estamos anexando no processo um contrato de gaveta. Houve um superfaturamento de uma empresa chamada Bertin, da qual ela tinha 4 bilhões de dívida e ela estava avaliada ali, mesmo com esse passivo, ela tinha uma avaliação de mais ou menos 4 bilhões. E, na época, foi avaliada pelo BNDES a 12 bilhões de reais. E isso faz com que o BNDES tenha colocado, aportado um valor muito acima, comprado as ações da JBS, e isso não tinha ainda nos processos. Então, isso foi uma grande descoberta da BNDES e que nós estamos pedindo aí, com essa situação, nós estamos pedindo a quebra do acordo de leniência com a empresa e a quebra da delação premiada também do grupo, Wesley, participantes que fizeram a delação premiada. É algo que nós estamos aí pedindo, fazendo esse pedido que aconteça. E tem uma outra questão, e que esse foi até o meu núcleo que trabalhou muito, foi a questão que nos surpreendia, porque técnicos tão capacitados no BNDES, como eles não viram tudo isso? Né? Porque em nenhum momento, muito diferente...
E essas irregularidades a partir de 2003?
2003 a 2015, que foi... E é muito importante dizer o seguinte, o BNDES não é um banco comum. Você não pode comparar o BNDES com o Bradesco, com o Banco do Brasil e tudo, porque a lucratividade do banco é o desenvolvimento econômico do país. Ele é fomentado, muitas pessoas têm as informações, eu vi muitos deputados, inclusive, da oposição, falando o seguinte, querem privatizar o BNDES. Não tem como privatizar o BNDES se não mudar a Constituição. Por quê? Porque o fomento do banco, ele é feito pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quer dizer, é algo que é da nossa nação, o banco é nosso. Então, ele tirava dinheiro do FAT e do Tesouro Nacional. Quando o ex-presidente Lula foi eleito, em 2003, esse FAT, a proporcionalidade do FAT e o Tesouro Nacional contribuía com o banco em 8%. Ao longo do período que ele foi abrindo essa porteira e verificando que, através de contratos que se mantinha sigilosos e através de investimento em países que muitas das vezes não tinham uma segurança jurídica e que a gente, muito pouco provável, a gente poderia estar entrando para fazer uma fiscalização, ele foi aportando dinheiro do Tesouro Nacional, ao ponto de chegar quase a 60% do investimento do Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É como se fosse uma grande caixa onde todos nós, quando contribuímos, está lá o nosso dinheiro. Então, o Tesouro Nacional é e com juro subsidiado. O que é juro subsidiado? O BNDES pegava sob os juros pelo Tesouro Nacional, mas ele vendia aquele dinheiro por um juros até menor. Uhum. Por quê? Porque a lucratividade dele não é financeira. É, vamos supor, eu pego a juros a 6% e faço a 3%. Esses 3%, ele fazia com que o empresário tivesse mais competitividade no mercado e gerasse mais emprego.
Gerava impostos também, voltavam para cá. É um círculo interessante.
É um círculo virtuoso. Só que eles utilizaram isso de uma forma realmente para se manter no poder. E na CPI deixou-se claro que eles tinham mesmo essa intenção de se capitalizar para que essa América aqui do Sul ficasse uma grande nação.